Mas o que que é isso? É um avião? É um helicóptero? Nada disso. São dois gays que criaram vergonha na cara e voltaram a gravar. Bom, gente, a gente tá aqui para conversar um pouco sobre as coisas que aconteceram aí nos últimos meses, de Disney, de tudo que a gente também passou ou não. Não sei. A gente vai fazer um teste agora, gente. Vai ser um surto esse episódio. Então é isso. Eu sou Augusto.
Eu sou o Felipe.
E esse é o Desonra para a tua vaca, edição. Vamos ver o que que vai
Comeback.
rolar. Olá, Felipe.
Oi, quem é você?
Eu me chamo Carla.
Oi,
Falando nada.
Guto.
Tudo
Caraca,
bom, meu
quanto
amor?
tempo, né? Parece que eu não te vejo há
Uma semana.
dois
Aquela...
dias.
Sim, gente, criamos vergonha na nossa cara e a gente tá gravando esse episódio aqui pra vocês. É uma promessa de volta? Não sabemos.
Ah, não.
Salgado acabou de falar que é. Eu prefiro falar o não sabemos, porque na última vez falamos que iríamos voltar com tudo. E olha no que deu.
Veja no que deu, não deu em nada. Ah,
Assim, a gente
gente.
quer voltar, né? Voltar
Se alguém
ativa.
patrocinasse a gente podia largar nossos trabalhos e fazer só isso pra sempre. Que ninguém do TikTok escute isso.
Eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu não falei nada. Eu tô em silêncio. Mas é, gente, a gente tava com saudade dessa patifaria. A gente voltou. Então, antes de qualquer coisa, já falo para vocês que a gente gosta muito de fazer. Mas se vocês quiserem ajudar mais um pouco, segue a gente lá no Instagram, interage com a gente. Porque a gente quer voltar, mas a gente tá com trabalho, tá com tudo, então a gente vai fazendo o que dá. Eu já tô com uns projetos aqui que Salgado nem sabe, mas eu já tô com mais ideias pro Desonra daqui a alguns
Ih, gente.
meses. Vem aí, tá?
Ao
Vem aí muito,
vivo.
mas a gente precisa de vocês. Então segue a gente lá, segue a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo, avalia a gente, manda pros amigos, manda pros inimigos, manda pra todo mundo. E é isso. Sobre o que que a gente vai conversar hoje, Felipe?
Eu não sei. Acho que é alguma coisa sobre Disney.
Não, provavelmente, né? Provavelmente. Porque durante esse tempo que a gente estava fora, tiveram algumas
É
novidades, né?
verdade.
Já a
Coisas
gente, a
aconteceram.
gente. Oi?
Coisas aconteceram.
Muitas coisas aconteceram. A gente teve o lançamento da Pequena Sereia, do filme, do live action, que a gente comentou muito com vocês desde antes, quão animado a gente estava, o hype que a gente estava. E agora a gente assistiu, então a gente vai falar um pouco sobre isso também, já antecipando um pouco dos assuntos que a gente pode passar, né? Vimos aqui notícias de que Disney vai aumentar os parques, alguns parques, o Magic Kingdom vai ter uma expansão, o Animal
É
Kingdom vai ganhar uma
verdade.
nova área, então a gente também vai falar um pouco sobre
Já não
isso.
falou do Epcot, né? Você e o Epcot,
Eu falei parques,
né?
eu não falei
Ai, que ódio.
shoppings.
Saco.
Mas também teve o Epcot. Mas também a gente vai falar aí um pouco por alto das. A gente pode falar um pouco por alto sobre a Soca, que tá
Verdade.
rolando. A gente ainda quer gravar um episódio
É o
especial de Star
momento.
Wars. Mas não falaremos de elementos porque o Felipe não viu. Só por isso mesmo.
Ai,
Shame on him.
gente, é difícil ter tempo, né? Mas eu quero ver, tá na lista de afazeres. Eu verei, e aí o
Chique.
próximo a gente pode falar.
Chique. Mas então vamos começar esse nosso papo falando. Acho que a gente já pode começar pelo que eu acho que todo mundo mais quer saber, a nossa opinião, talvez rolar uma discussão aqui, quem sabe aí uns cancelamentos, que é a Pequena Sereia, o live
Ah, tá.
action da Pequena Sereia, o tão aguardado, esperado, desejado,
É.
super estimado, o
Olha,
filme.
já começou. Já. Que saco.
O live action desse filme. Que é um filme. É um filme.
Bem, a gente já
Começa
sabe que o
aí.
Augusto não gostou.
Pode começar. Eu gostei, galera. Eu tô zoando com vocês. Eu gostei. O pior é que eu gostei mesmo. Tenho minhas ressalvas. Mas pode começar, Felipe. Falar aí o que que você achou de Pequena Sereia.
Eu gostei bastante, pra variar, né, gente? Vocês sabem que a minha opinião é bem fácil de agradar, né?
É foda.
Mas eu achei legal, achei uma repaginada legal. Tem uma coisa só que eu não gostei, que é a música do passarinho lá, da gaivota. Esqueci o nome. Como é que é o nome dele?
Pra mim, é um dos melhores momentos do filme
Nossa!
inteiro. É essa música que eu achei
Eu
genial. E
esqueci o
claro que
nome dele.
é visivelmente que é do Lin-Manuel Miranda, né?
Sim, por isso, um saco.
Eu me esqueci o nome também.
Também esqueci. Como pode? Gente, era Sabidão. É Sabidão.
Sabichão.
Acho que é Sabidão.
Sabichão? Sabidão?
Eu tava vendo Sabichão. Fala aí pra gente.
Tá.
Enfim, achei um saco a música.
Eu gostei.
Eu fiquei com vergonha ali a música inteira. Mais do que a música do Príncipe.
Mas essa é a graça. Let's go, let's go, let's go. You got it, we got it. Igreja, Rousseau, Rousseau, ai, é muito bom.
Nossa, achei que tô vendo ele dançando agora, gente.
É muito bom. Eu tô tentando achar o nome dele. Não vou... Scuttle em inglês, né? Que... Então é o sabidão aí, sabichão. Mas eu gostei do filme. Lembrando aqui, né, gente? A gente tá falando mais abertamente sobre o filme, porque o filme já chegou no Disney Plus, já tem aí mais de uma semana. É. Provavelmente quem ainda não viu foi ver no Disney Plus, porque acho que todo mundo tava com muita expectativa e muito animado pra assistir, né? Minha opinião sobre o filme é... Poderia ter sido pior, ponto.
Ah, isso é sempre.
Fato. Isso é fato, que poderia ter sido muito pior. Porque o meu medo, quando... Eu acho que quando começou a sair mais trailers e imagens, a gente já tava parado também de gravar tanto. Mas quando começou a sair os trailers, eu comecei a ficar com muito medo, porque eu comecei a achar muito bizarro alguns CGIs. Eu tava, cara, isso tá muito falso. Cara, isso tá muito estranho. E quando eu fui ver o filme, eu falei... Ok, tirando aquele peixe... horroroso, eu nunca vi um peixe tão feio na minha vida. O linguado? Ele estava assustador. Aquilo virou um filme de terror. Porque até o Sebastião eu achei ok. Tipo, achei que ficou super legal. Agora, o linguado, eu não sei o que fizeram aquele peixe. Parece que
eles quiseram trazer pra realidade, né? Apesar de que aquilo ali não é o linguado, tá? Meu conhecimento oceanográfico aqui agora falando, aquilo ali não é o linguado.
Chegou.
Mas, gente, passou um caminhão buzinando aqui. Mas isso também me incomodou. Eu achei meio esquisito o CGI, não tava muito bom, não. Eu aceitei, passou batido aquela cena do Under the Sea, que tem vários animais, tudo.
Uhum.
Eu achei bem esquisito, mas falei, ah, tá, beleza, eba, vamos. Under the Sea,
Eu acho que rolou um pouco, e aí uma comparação que vou trazer outro filme que as pessoas gostam muito, eu não sou muito fã, que é a adaptação de live action do Aladdin. Eu acho que possa ter rolado um pouco disso. Porque pra mim o Sebastião ficou muito bem feito.
Ficou.
O Sabichão, Sabidão, sei lá.
Sabidão.
Ficou muito. Qual é? Sabidão?
Uhum.
Sabidão, ficou muito bem feito. E aí eu acho que acaba que o resto fica meio estranho, porque parece que não teve o mesmo cuidado do que teve com eles. E aí, sabe, tipo, chama atenção, porque tem coisas muito bem feitas e outras não. Aí fica aquela coisa que pra mim rolou em Aladdin. Os animais de Aladdin são absurdos. E o gênio. E aí, quando é cenário, eu achei meio estranho o CGI, eu fico meio tipo, o que tá rolando?
Tem uma dificuldade também que Pequena Sereia... Eu achei até que ia ter mais cenas, mas a grande parte é embaixo d'água, né?
Embaixo d'água, sim.
E aí deve ter sido bem complicado fazer aquilo.
É bem difícil. Mas eu acho que... Agora, né, o que eu achei do filme, porque já faz um tempo que a gente assistiu, mas...
Foi
dá
bem,
pra
abril?
Falar um pouco... Já faz um...
Tem tempo,
um
né?
Um tempinho. Mas dá pra falar um pouco sobre... Que eu acho que é a questão de que, pra mim, o filme... O grande ponto do filme é a Hayley, que é a Hayley, ela realmente nasceu pra ser a Ariel, é bizarro.
Incrível.
Só que eu tenho aquilo que quem já escuta aí há mais episódios sabe, eu não sou fã da história da Pequena Sereia, eu não gosto da história da Pequena Sereia.
Desvio de caráter.
Então, eu gosto das músicas, eu gosto assim, mas eu acho a história chata. Então, automaticamente, o Augusto vai amar o live action. Eu não vou, porque eu não gosto da Pequena Sereia, ponto. Tipo, não vou amar, não tem como eu amar. Mas eu acho que foi uma adaptação legal. Eu acho que o que mais me incomodou é a questão da Úrsula. Não gostei,
sim,
real. Eu não gostei
não.
da Úrsula. Eu fico muito triste, porque eu amo a atriz.
A Melissa é muito boa.
Só que eu acho que... entrando no assunto também, que rolou muito essa discussão, né? A maquiagem tava péssima dela, muito feia. E assim, digo, é porque quer militar, porque pra quem não sabe, rolou toda essa discussão de que, né, a gente já falou sobre isso,
falamos
a Úrsula baseada numa drag queen, que é a Divine, e rolou toda essa discussão de que não foi contratado um maquiador que fosse drag ou que soubesse fazer drag, e aí acaba que a maquiagem ficou uma coisa muito estranha, ficou torto, uma sobrancelha maior do que a outra, ficou uma coisa muito feia, e eu acho que a Melissa McCarthy não conseguiu chegar no que a Úrsula é, que é aquela coisa sarcástica, mas com a vilania, Má. Eu acho que faltou. E aí, mais uma vez, faltou pra mim botar a porra de uma drag queen. Botava uma drag queen pra fazer. Tem tanta drag queen atriz gigante lá nos Estados Unidos. Porque eu acho que faltava esse toque de que foi baseado na Divine, porque a Divine tinha esse caráter meio estranho, meio duvidoso, de que fazia um filme que falava sobre cocô, entendeu? E era uma drag queen. Então, tinha toda essa energia que a Melissa McCarthy, pra mim, não conseguiu.
Eu achei ela muito apagada também. E, tipo, é o que você falou, eu gosto muito dela, adoro os filmes dela. Na comédia, ela entrega muito. E aí, na Úrsula, eu esperava bastante, eu fiquei tipo, ah, poxa...
Sim.
A música, a Power of Fortune Souls, foi tão fraquinha, cara. Eu falei, caramba.
A cena ficou muito fraca da música dela, eu achei. É. Eu achei que a cena final... Eu acho que é isso, tipo, o filme me deu essa sensação de, cara, que filme gostosinho de se assistir, mas parece que eu tava o tempo inteiro assim, tá, mas vai ter algum punch, vai ter alguma coisa. Aí vem a Hailey cantando Part of Your World, que é absurdo.
Tudo.
E aí eu fiquei de novo, tá, e agora vai vir outra parte muito foda. Agora, e não vinha, e não chegava, e eu... Ah, mas eu acho que é isso, é por eu já não ser uma pessoa tão apegada. É, por eu já não ser apegada à Pequena Sereia, já não ter interesse na história, eu acho que eu fiquei o filme todo assim. E aí juntou isso, eu acho, por exemplo, o ator que faz o Eric, ele e a Hailey têm uma química muito boa, mas eu achei ele muito fraquinho de atuação também, tipo, muito... Ai, mesmo do mesmo, mas aí entra nesse assunto, o Eric é mesmo,
é o Eric,
mesmo
é.
Do mesmo.
É isso que eu ia falar.
Então, tipo, tudo pra mim. Só que agora, um elogio que eu faço é, né, além da Hailey, é a Awkwafina e o cara que eu me esqueci, é o cara que faz Hamilton, que faz o Sebastião. A química dos dois mesmo, eles só fazendo. Oi?
Os dois ficaram muito bons juntos.
Sim, então, a química deles dois, mesmo os dois só sendo vozes, ficou muito legal, sabe? Tipo, eu acho que eles conseguiram trazer uma comédia pros dois personagens que já era forte no desenho, e ali ficou maior. David Diggs.
Isso. O
Sebastião.
Gente. O Sebastião, é.
Que ele fez Hamilton
também. É, ficou muito bom. E foi até legal, porque eu senti um pouco que o linguado ficou um pouco apagado. Acho que porque ele era feio mesmo. E aí...
Tava ruim, eles não estavam conseguindo fazer ele, né?
Porque era ruim. E aí deu essa substituição, que é que o Sabidão tem muito mais presença no live action do que no desenho, né?
Sim.
Inclusive a música chata lá.
Sim, e eu acho... Eu achei isso, eu achei que... Não é chata. Eu achei que... Eu achei que faltou roteiro, sabe? Tipo, eu acho que jogou muito no fácil de entregar um filme bom, sabe? Minimamente bom. É, mas as irmãs, tipo, ficou muito jogada as irmãs ali. Acho que eles podiam ter entrado um pouco mais, que não
podia.
Entra no desenho. Então, podia aproveitar o live action pra entrar um pouco mais nessa relação. Aí, a relação dela com o Tritão, o Javier Bardem, eu gosto dele, mas eu também... Não achei que ficou tão... Todo no filme me causou esse sentimento de... Ah, podia, tá quase lá. Menos os três, que ainda bem que são os três que mais aparecem, né? A Ariel, o Sebastião e o Sabidão. Eu acho que os três, pra mim, conseguiram ser um acerto legal. É, agora o resto eu fiquei sentindo essa coisa do... Tanto que eu acho que eu dei 3,5 estrelas, porque eu gostei do filme, achei o filme bom. Tipo, bem legal.
Eu gostei bastante, fiquei até emocionado vendo no cinema a cena da Power of
Nenhuma Viu, novidade.
Foi... Nossa,
muito... Nenhuma novidade, Felipe ficando emocionado.
Ai, gente, eu sou assim, é o meu jeitinho.
Mas acho que no geral, tipo, supriu o que a gente esperava. Pelo menos eu, o que esperava, supriu. Eu vi o filme e falei, ok, entregou. Não é o pior live action, tá longe de ser o pior live action. E eu acho que tá entre ali os live actions bons da Disney.
Bons.
E, né, a gente sabe que hoje em dia tá difícil.
Nossa, sim. Falando nisso, quais são os próximos aí, né? Que a gente já falou sobre isso, mas tiveram mais anúncios, porque a Disney...
Ai, gente, chega.
Não para. A Disney, gente, ela não para. Mas o que anunciaram? Mas já me perdi também agora.
É, não, então, assim, e já entrando em outro assunto, já que a gente tá discutindo isso, a Pequena Sereia também se safa, assim, no sentido de consegue entregar um bom filme, que é o que a gente, tipo, entregou um filme bem bom, que já é o medo de que a gente acha que não vai entregar, pelo menos a gente, assim, né, o grande público que eu vejo, com a Branca de Neve, que...
Nossa,
é o grande medo agora das pessoas, né?
É o próximo agora.
Como vai ser esse filme que tá sendo... todo modificado, o que por um lado, se você olhar por um lado, talvez seja legal, mas acaba que as modificações vão contra a história. Então você fica assim, pera. Então não vai ser a Branca de Neve. É. Tipo, o que, que a gente vai ver, sabe? Porque se não vai ter espelho, porque alimenta a rivalidade feminina, mas a Branca de Neve é sobre rivalidade feminina, aonde que a gente vai chegar, sabe?
O que, tipo, que eles vão querer passar com o filme, né? Vai mudar.
E aí,
tudo.
É. Não tem os sete anões, mas são sete criaturas mágicas. Tipo, o que, que a gente vai ter desse filme? E isso é assustador. A grande discussão também tá sendo essa, né? Sobre como a menina, eu me esqueci o nome dela, que fez Amor Sublime Amor agora. Rachel...
Que vai ser a Branca de Neve?
A Branca de Neve. A Rachel alguma coisa. Mas ela...
Deixa eu ver aqui.
Ela tá, ela tá dando umas entrevistas.
Ziegler, sei lá.
Ela tá dando umas entrevistas e as pessoas estão sentindo, tipo... Que ela não tem aquele amor que as outras meninas que fizeram live action tinham pela personagem, sabe? Ela tá dando uma entrevista meio...
Eu acho que ela já tá com preguiça já do filme, porque ela sabe que não vai ser bom.
Ela tá falando meio de um jeito, tipo assim, não, porque a Branca de Neve era uma personagem muito problemática, então a gente... E aí tu começa a sentir que...
Parece um discurso ensaiado, né?
Sabe, pra onde a gente vai? E tem um fator também aí, talvez... polêmica aí pra alguns, eu não gosto da Gal Gadot e eu acho que a Rainha Má é uma das personagens mais icônicas e eu acho que a Gal Gadot não atua tão bem, então eu tô com medo desse filme pra caramba. E você, Felipe, como está em relação a...
A Branca?
Branca de Neve. Isso.
É, não, foi o que você falou mesmo, tipo, a gente, uma... acho que a principal história do Disney, né, é o primeiro filme, foi o que consolidou ele, então... foi criada uma expectativa quando anunciaram esse live action. E aí agora a gente vê que de fato não sabemos qual vai ser o direcionamento do filme. Tá mudando tudo, tá mudando toda a história. O que foi o que o Guto falou, que algumas coisas a gente até entende por que mudar. Mas entre outras faz parte da história. Então foi o que eu comentei. Tipo, qual vai ser a mensagem Sim. do filme e aonde eles estão querendo chegar com esse filme que assim... Sabe o que podia acontecer? O filme podia ser ruim e eles falarem, tá bom, vamos parar de fazer live action porque a gente sabe que a gente
Cara,
não tá acertando.
Meu sonho.
Porque
é
a gente sabe
sonho.
Que não tá acertando, porque... Tá... A gente já falou sobre isso, mas a gente vai continuar falando sobre isso.
Se vocês... pra que mais? Dá pra assistir o episódio, se vocês quiserem ouvir mais a gente falando sobre, a gente discutiu bastante, acho que dá até, né, pra gente, quem sabe, um dia voltar e falar mais sobre isso, já que o episódio já faz...
Se tem tempo,
faz
hein?
Dois anos que a gente tá gravando Desonra também. Fez dois anos agora, eu acho.
Foi.
Então, ainda por cima, ó. Yay! Congratulations. Então, assim, já faz bastante tempo que a gente gravou. Quem sabe a gente grave de novo. Mas quando a gente falou da Cruella, a gente falou sobre isso. Que eu acho que, ok, você querer reinventar histórias clássicas. Até porque os contos de fadas foram reinventados durante
Sim.
o ano. De pessoa contando pra pessoa. O que é super normal. Mas eu acho que tem certas coisas que faz outra, sabe, pega a essência, mas faz outra, sabe?
Faz
que
outro
é aquilo
filme.
Que a gente discutiu, a Cruella não pode maltratar animais, porque hoje em dia você mostrar isso é muito errado, e realmente, não tira a razão. Mas a Cruella é uma vilã disso, então se você tira isso, não é mais a Cruella. Porque, sabe, tipo, qual é o mal dela, então? Nenhum? Ela não é uma vilã? Então, e aí você pega a Branca de Neve com a Rainha Má. A Rainha Má, o problema dela é a inveja que ela sente pela Branca de Neve.
Por
aí
ser
não
mais
vai
bonita, mais jovem. Aí não vai ser isso? Qual vai ser o plot?
Qual
né?
vai ser, sabe? Então, eu acho que é muito difícil. Que aí a gente chega nessa discussão de até que ponto você mudar as coisas para ser politicamente correto vale a pena, em vez de você criar coisas novas. A gente tá numa era que a gente precisa de histórias novas. A gente tá sem histórias novas dentro
Cara,
do cinema.
Sim.
A gente tá passando por um momento no cinema, eu sinto, né, assim... Digo isso do meu sentimento, vendo. Posso estar falando merda. Mas é... que é essa coisa catártica, essa coisa de você sentir...
Nostalgia.
Nostalgia, essa é a palavra que eu queria. Essa coisa nostálgica de você ver tudo, tipo, o que você via quando você era pequeno. Então, mas... E as coisas novas?
Sim, eu sinto muito isso em tudo que é arte, na verdade. É sempre referenciando e pegando sample, até em música, em tudo.
Sim.
É sempre isso. Tudo bem, é legal você ter essa nostalgia, só que eu acho que tá... A gente chegou numa época que tá todo mundo só vivendo disso, né?
Sim. Até por isso eu acho... E aí eu, né? Mais uma vez, eu tirando, não sei, talvez... Não sei se existe pesquisa sobre isso, que já fizeram. Mas uma das razões, talvez, para que a A24, né, a produtora A24, esteja chamando tanto atenção e ganhando tanto mercado, é que eles fazem filmes bizarros sem se preocupar direito com o que vai vender, sabe? Eles fazem um filme de uma mulher que tem um filho que é uma cabra. E foda-se, sabe?
Que tipo, filme é esse?
É The Lamb. Existe mesmo, é real. Eu quero muito assistir, inclusive, eu não assisti.
Querer muito é uma palavra muito forte.
Eu quero mesmo. Ela literalmente é o filho é uma cabra que usa roupinha.
Meu Deus.
É, Lamb é cabra, né? Ou ovelha?
É cabra.
É cabra. É, então, tipo, teve aí o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É, eu acho que o cinema precisa disso. E a animação precisa disso. E até mesmo live action. A Disney fazer filmes com pessoas já faz muito... Eu não me lembro qual foi o último filme que... Tudo bem, né? Teve aí, tem esses filmes mais... Que não são tão mainstreams, que chegam no Disney Plus direto. Mas cadê um grande filme da Disney?
Nossa, é verdade,
com,
né?
Com atores que marcam, sabe? Tipo...
Eu só consigo pensar em Piratas do Caribe, que também tá aí
se estendendo. Agora eles tentaram voltar... Que, inclusive teve também agora, enquanto a gente tava aí nesse hiatus... Teve a Haunted Mansion, né? Nossa. Assombrada, mas eu não assisti também.
Também
eu
não.
Eu vi que a aceitação não foi tão boa, mas aí a gente entra naquele esquema, tipo, que marketing é esse que lança um filme de Casa Mal Assombrada sem ser em outubro, aproveitando o Halloween, lança no...
Não, e junto com Barbie.
Sabe, tipo, nada faz nexo. Então... Ai, Disney. Eu procurei aqui a lista dos filmes, dos live actions. É, a gente tem aí Branca de Neve pra 2024. 2024 também vai ter o filme do Mufasa.
Vai ter mesmo action. Do Mufasa?
É pretensão, né? Tá aqui, tipo assim, como os filmes que estão aí pretendidos. Vamos ver se vai rolar.
Nossa, mas pro ano que vem já era pra estar sendo feito, então, né? Caramba.
Às vezes estão fazendo as escondidas, né?
Assim, esse mas, é um que, tipo, pode ser uma história nova.
Pode ser uma história nova.
Pode não, vai ser, né?
Mas aí, lembra como é que foi o live action do Rei Leão, sabe? Tipo, vale a pena repetir aquela fórmula que todo mundo estranhou e que não foi muito agradável de se assistir, porque não tinha sentimento. Os animais não passavam sentimento no live action, sabe? Tipo,
podia lançar
aí,
um desenho.
Aí, pra mim, podiam... Por que não lança uma animação no Mufasa, sabe? Ia ser muito legal trazer o Rei Leão de volta em animação, só que contando uma história nova.
De fato.
É, tem 2025 Moana, né? Que...
Não, esse aí, não. Pra quê, gente? Não, sério. Moana é muito recente. Também. Moana não tem 10 anos. Moana é o quê? 16?
Eu não entendi também. Eu acho que é 16, 17. Por aí.
Caraca, cara. Aí vai fazer... Ai.
Eu não entendo também. A gente tem aí que tá guardado. Que eu acho que é capaz de estar já na pós-produção, se pá. Eu não sei se já terminou as gravações, pelo menos eles já tinham escolhido os atores, né? Que é Lilo Stitch, que é o meu maior pavor.
Esse desde filme. Que anunciaram a gente tá aqui. Meu Deus, o que que vão fazer com ele?
O que que vai sair desse filme? Eu não sei, eu tô com medo. Mas, e a gente tem as especulações, né? De Hércules, Corcunda de Notre Dame, Robin Hood. Tudo isso tá nessa coisa de vai, não vai, vai,
nossa,
não
será
vai.
Que Robin Hood eles vão fazer igual o Rei Leão?
Vai, eu acho que faria, né?
Tipo a raposa e... Nossa.
Vai ficar estranho, sabe? É, tem aquele também, o filme que eles queriam fazer baseado no príncipe que aparece no início do Aladdin.
Não, isso aí foi um surto, né?
Sabe, tipo, surtado. É... Opa, vi um aqui que me interessou.
Já até sei.
Aqui que eu não sabia, hein? A Espada era Lei, eu não sabia. Que é isso? Esse vale a pena. Esse, a Disney tem minha aprovação.
Ah, esse pode, né? Esse pode.
Esse tem minha aprovação. Mas eu acho que é porque a gente entra naquela coisa que a gente discutiu também. Tipo, se quer fazer, pega os esquecidos, pega os que não são lembrados direito, os que
exato.
Não são celebrados.
Não
que é
recente,
o que são,
né?
Os que são muito bons, mas que... Na época não teve tanta atenção. Que foi o que aconteceu com Mowgli, sabe? Mowgli, pra mim, o melhor
foi.
Live action foi pego de um desenho que eles não conseguiram terminar direito. Eles terminaram às pressas. Então, tipo, tem uma coisa aí, sabe? É, só que o problema, né, é que a Espada Era Lei, aparentemente aqui, eu tô procurando pra confirmar pra vocês, tá, gente? Mas aparentemente aqui, o roteirista é... É, aí complicou. Aparentemente, ele vai ser escrito pelo Brian Cogman, que foi junto com o dado do Labella ali, o roteirista de Game of Thrones. Então é preocupante.
Preocupante. Que ódio de dado do Labella, sério.
Preocupante. Mas assim, né, esse filme, eu tô vendo aqui, esse filme também foi... Saiu essa notícia em 2018, a gente já tá em 2023 e ainda nenhuma atualização.
Ah, então, é, dificilmente.
Mas lembrando que também, né, mas eu fazendo vários adendos numa frase. Lembrando que Cruella também foi um filme que ficou engavetado por anos a fio, desde que tinha sido confirmado que ia acontecer com a Emma Stone, até o filme sair. E saiu um filme bom, pelo menos. Então,
e vai ter o 2 mesmo?
Um bom sinal. Oi?
E vai ter o 2 mesmo?
É, também não sei. Aí é uma coisa que eles falaram que teria, né? Mas
Cruella
até agora não saiu mais nada.
Não falaram.
Mas vai ter
mais
o live action. Foi confirmado o live action do Bambi também.
Pra quê? Depressão em live action. Não.
A gente continua. Então, assim, tem outros aqui que são suposições. James e o Pêssego Gigante, um filme da Sininho. Continuação de Mowgli. Mas nada certo e divulgado já pela Disney como certo. Mas a gente já tem umas boas preocupações aí pela frente de live action.
Muitos episódios pra gente reclamar.
Nossa, gente, se preparem. mas eu acho que é isso. No geral, pra mim, A Pequena Sereia foi um acerto. Mesmo eu não sendo muito fã da história, o filme foi bonito. Eu acho que fez jus à animação. Entregou o que as pessoas queriam ver. Eu acho que era isso que as pessoas queriam. Mas é aquilo, né? Sempre fica aquele gostinho de podia ser melhor, sabe? Tipo, podia ter sido mais forte.
É, porque a gente, foi o que a gente sempre
porque
fala,
eu queria,
né?
Que fosse.
É, que a gente cria muita expectativa, né? Porque...
Sim.
Que a gente gosta, né? Mas... Sim.
Mas assim, pelo menos a Halle entregou. Era só isso que eu queria falar.
Não, ela impecável, não tem nem o que falar dela.
Sim.
Mas eu não lembro se a gente comentou que é uma coisa nova que vai ter, que vai ser a próxima animação do Wish. A gente chegou a falar sobre o Wish?
A gente falou muito por alto, porque
muito
a gente não
pouco,
tinha
não tinha nada,
informação.
Né? Agora eles a gente até trailer.
Eles guardaram muito bem. A gente só sabia que o Wish ia celebrar os 100 anos e que ia ser uma animação que traria a estética 2D junto com 3D. E agora a gente tem história, agora a gente tem trecho de música, agora a gente tem muita coisa. E o que, que você está esperando desse filme?
Ah, eu não quero falar, porque aí eu vou botar as expectativas altas pra mim mesmo, e aí vai sair o filme e eu vou falar, tá bom. Não, mentira, mas foi isso. Criou-se muita expectativa, né? Vai ser esse filme pra comemorar os 100 anos da empresa, vai ser musical, vai ser 2D, vai ser história, pelo que a gente entende da... Qual é o nome dela? Asha?
Isso.
É Asha, né? A Asha que é a principal, que é a Ariana DeBose. E aí, tipo...
A maioral.
É, a maioral.
E, inclusive,
exatamente.
Já confirmaram a atriz no Brasil também. Eu vou pegar aqui pra falar pra vocês.
Mas a dubladora?
Porque rolou toda aquela tensão também, né? De quem dublou o primeiro trailer foi a Mira Ruiz. Todo mundo ficou muito animado que ia ser a Mira Ruiz. Só que não é a Mira Ruiz.
Nossa, eu nem vi isso.
É. E aí, falaram até... Criticaram de não ser a Mira Ruiz. E eu fiquei, gente, pelo amor, tem outras atrizes no mundo... E lembra que a Mira Ruiz é uma branca
e a
personagem não é branca.
Exato, como assim? A personagem é uma menina preta. Enfim,
é porque a Mira
vai
Ruiz
essa...
fez o trailer, mas fala aí.
É. Não, era só pra falar do dessa volta, tipo, da mulher salvando alguma coisa, que se eu não me engano ela vai lutar contra... Lutar não, né? Tem um vilão agora, que é o rei, que é o Chris Pine. Então vai ser essa pegada bem old school da Disney, né? Tipo, da princesa e um vilão. E aí... Vamos ver como é que vai ser. Tá pra lançar em novembro, esse ano já. Então daqui a três meses aí já, a gente já deve ver nos cinemas.
No melhor mês, né, amigo?
Oi?
O melhor mês pra se lançar um filme, novembro.
De fato.
Mas sim, eu não consigo... Eu tô com medo de eu confirmar algo errado, hein, galera? Mas eu acho que não tá errado. Quem vai dublar ela vai ser a atriz Lucy Salutis, quase certeza aí, que ela dublou o segundo teaser, o segundo trailer. Ou seja, a Mira Ruiz ali foi provavelmente usada só pra entregar o trailer, porque precisava entregar, mas eles ainda deviam estar fazendo as audições.
Nossa, os Wicked fans devem ter ficado putos.
Não, vamos falar, senão a gente vai ser atacado. Mas eu acho que... diferente do meu aqui, parceiro de podcast. Eu já tô com expectativa muito alta. Eu acho que pode ser, eu acho que a Disney tá com o pé na porta pra ser o melhor animação aí nos últimos anos.
Botando... Tá vendo? Você cria sua expectativa aí, ó. Fudeu.
Mas aí, botando um peso muito grande que a Disney se coloca. É animação de 100 anos, sabe?
Exato.
Tipo, não tem, eles não podem errar. É muito chato falar isso, mas, tipo assim, é o filme que eles não podem errar. Tipo, eles erraram. Eles podem errar em qualquer outra animação, mas nessa. É muito marcante, sabe? Tipo, é a animação que vai celebrar os 100 anos. A gente vai ter referência a muitas animações que já tiveram na Disney. Então você tem takes iguais a takes de filmes clássicos que já saiu aí, né? Da Bela Fera, da Bela Adormecida, de cenário. Algumas pessoas que já, em alguns eventos, que escutaram a música, falaram que a música principal, né? Que é a que toca no trailer. É algo absurdo de foda. Então, não tem como não ter expectativa sobre esse filme, sabe? Tipo, é o filme que eu acho que vai trazer toda a nostalgia
de
uma história nova, sabe? Tipo, eu acho que é isso, vai ser...
É o que faz sentido, com algo novo, né?
Sim.
Então, verdade, nossa, eu tô falando assim agora, né?
Eu tô muito animado, eu acho que... Nossa, eu tô fazendo umas pontes muito boas hoje, né?
Lá vem.
Lá com a nostalgia do live action, falando agora da... Sou foda.
Mas eu
acho que é isso. Se vocês quiserem também, é porque a gente aqui, né, tá totalmente aleatório falando de assuntos que aconteceram durante esse tempo. Mas a gente pode voltar aqui e fazer um episódio mais focado em Wish, de expectativas pra Wish. A gente pega tudo que tem sobre Wish, a gente fala um pouco sobre. Até porque aí a gente bota a fala que o filme vai ser maravilhoso, e aí chega daqui a 3 meses, volta a gente tão abandonado. Foi um lixo.
Volta o Augusto, então, gente. E eu vou falar, ai, amei.
Ai, adorei, gente. A estrelinha. Mas eu acho isso também, né? O filme toca num ponto muito Disney. É um desejo à estrela, sabe? Tipo.
Sim, sim.
É
o que eles estão vendendo, né? É a base de tudo,
Disney,
né?
Tipo, sabe? É a Disney. Então, eu acho que não tem muito como errar. Mas, como a gente nunca tem 100% de certeza, vamos esperar aí novembro. Já tá chegando, já tá batendo na porta. Meu Deus, já tá acabando o
ano. Pois é.
Mas a gente vai ter o Wish em nossas mãos aí. É a animação 62, né?
62, 60
foi. Porque 61
Encantos,
foi o Mundo Estranho.
Né?
Isso. Mas é isso. E aí a gente pode agora também, então, mais um anúncio aí que teve, né? Que vai ser as expansões dos parques do Magic Kingdom. A gente tem a substituição da Dino Land. Que saudade da Inesquecível.
Mas é do Animal Kingdom, né?
Sim, mas também tem do Animal Kingdom a Dinoland, que vai ser substituída aí pra uma nova área. E o shopping lá, o Epcot, que vai também ter uma...
Ah, vai se fuder! Vai chamar o Epcot de shopping, olha isso. Vagabunda. Não, mas você viu...
Qual é o nome daquele shopping no Rio? Barra World? Barra World? É o Barra World deles.
Cara, que ódio.
Gente, eu acabei de fazer o melhor link que eu já fiz na minha vida pro Epcot.
Pra quem não sabe, o Barra World é um shopping que fica lá no Recreio, no Rio de Janeiro, que ele tem vários... Ai, cara, sério. Ele tem várias areazinhas baseadas em vários países. Só que o shopping, gente, o shopping tem nada. Virou um... Sei lá. Ninguém vai lá.
É um galpão.
Que eu fui lá outro dia, quando eu tava no Rio. E eu fui... Jesus, nossa, foi exatamente o que eu falei. Gente, tô no Epcot. Mas enfim,
viu?
O Epcot é muito melhor. Idiota.
Só porque eu falei primeiro assim, a Dinoland, a expectativa é que se torne ali uma área de encanto, uma área de América Latina.
Então, eu achei isso legal a ideia.
Pode ser bem legal.
E eu te perguntar se você viu a arte que a Disney compartilhou, acho que naquela...
Não,
né, na D23. Tá bem bonito, tem a Casa de Encanto, tem o Templo de Indiana Jones, então vai ser uma coisa bem América Central, Latina, do Sul, assim, que, na verdade, ele fala que é Américas Tropicais, mas...
Um pouco de medo.
É.
Um pouco de medo.
Vamos ver o que, que eles vão representar lá, né?
Tá bom.
Mas parece ser bem legal, acho uma ideia legal.
Sim. E agora... o Epcot no Brasil? Nada.
Então, Vamos entrar nesse ponto.
Brasil não, Brasil no Epcot.
Por que que isso tá no Animal Kingdom?
I don't know why.
Então, achei até meio doido, tipo, vai ser só porque é uma coisa meio selva, aí eles querem botar no Animal Kingdom.
Eita, que aí vem a xenofobia junto, né? Mas aí você entra no... E aí outra discussão que dá outro episódio também, que é a questão de... A gente já discutiu isso por alto, eu acho que em algum episódio, mas aí trazendo um pouco pra cá. A Disney ainda tá seguindo as ideias dos parques? Pra mim, já não. Eu acho que eles estão cada vez mais soltando a mão de, tipo, qual era a ideia original. O que pode ser muito legal, mas
não,
tipo, eles
não
precisam...
É legal.
Eles... Só que pra eles fazerem isso, eles precisam anunciar. Eles não anunciam. Eles só estão mudando. Em vez de falar, ó, gente, a partir de agora, esquece tudo que vocês conhecem. A gente vai rebootar. E parece que é um reboot meio forçado porque eles não anunciam. Então, tipo, rolou isso do Epcot, de toda a mudança do Epcot que tá rolando no Epcot, que tá tirando tudo aquilo que era dele. O Magic Kingdom também tá rolando mudanças ali em algumas áreas, como era Tomorrowland, que tá virando outra coisa. Então a gente tem outros nomes. O Animal Kingdom também, né, perdeu a Dinoland e agora vai vir uma área tropical, mas a ideia do Animal Kingdom...
Animal.
São animais, sabe? Tipo, não é a ideia de lugares do mundo. Isso seria o Epcot. O Hollywood Studios já deixou de ser a ideia de você entrar dentro de um estúdio de cinema pra se tornar, tipo, filmes, franquias, tome. Então, assim, tudo tá perdendo um pouco meio de sentido nos parques.
Eu acho exatamente isso. É o que eu sempre falo, como todo mundo sabe, eu sou muito fã do Epcot. E desde que o Epcot começou a ser repaginado... Cala a boca. Ser repaginado, eles estão enfiando propriedade intelectual deles ali, que é, tipo, personagens e coisas, e tá descaracterizando totalmente o parque, da ideia do que era ser o parque. Que até hoje a gente não gravou nenhum episódio sobre o Epcot.
O episódio a gente tem que gravar. Porque, assim, mesmo o shoppingzinho tendo seus problemas, é legal. A história é muito bem pensada, o parque foi muito bem pensado.
Pois é, e aí eu acho que vai ficar tudo igual. É tipo assim, são brinquedos e atrações baseados nos nossos filmes e foda-se o conceito de cada parque, vai virar tudo igual.
Mas eu acho que tudo é isso que a gente falou agora, né? Tipo, tudo vai tá caminhando pra esse jeito, pra esse lado. Má gestão...
Foi.
Não,
que
foi,
trocou
mas
agora, né?
Trocou agora e a gente... E aí outro assunto que a gente pode entrar, né? A depressão e a quebra de cara com tudo que o Bob Chapek tá falando sobre os funcionários que estão em greve. Isso, perdão. Tudo que ele tá falando sobre, assim, depressão é super... Adorava
ele. Milionário sendo milionário, né?
Pra mim era um dos melhores CEOs que a Disney teve e agora... tô, assim, entregue, porque eu falei, cara, se ele tá falando isso dos funcionários, que óbvio, a gente já sabe que eles são assim, mas se agora ele não tem problema de verbalizar isso, gente, ele vai continuar o processo de mudança dos parques e foda-se, ele vai continuar o processo de mudança dos filmes e foda-se, porque o que importa é fazer dinheiro, e a gente sabe que essas mudanças do parque geram muito dinheiro, porque você tá colocando os personagens que as pessoas querem ver, os personagens que as crianças querem conhecer, as atrações que as pessoas vão ficar animadas pra ir. Então, é difícil, né?
Pois é, acho que é o que a gente tava falando. É que cresceu muito como empresa nos últimos anos. A gente tem essa noção, expandiu de um jeito absurdo. E aí meio que os parques perderam a característica própria deles de serem parques, de serem coisas criadas especialmente para eles, como eram quando abriu, né? Tipo, era para ser o contrário, né? Como a gente teve com Mansão Assombrada e Piratas do Caribe, que são filmes baseados em atrações dos parques, porque tinha todo um pensamento, toda uma construção para você, um storyline, uma história para você criar uma atração. Agora não, agora o caminho é reverso, né? Eles lançam as animações e os filmes e fazem atrações baseadas neles. O que vai ser pra sempre legal, a Disney sabe fazer isso bem, né? De atração e brinquedo. Mas, sei lá, eu sou saudosista nesse ponto de ter uma equipe de tudo pensado pra criar uma coisa original. Aí, de novo, a gente falando de originalidade. Pra depois fazerem outras coisas. Enfim.
É tudo muito assim. É porque, por exemplo, agora também, né, entrando na expansão que tá sendo proposta pro Magic Kingdom. A gente falou do Epcot, do Animal Kingdom, e tem agora a do Magic Kingdom que... eu vou aqui falar pra vocês, a gente tá pegando do site da CNN, né? E que o que eles falaram é que seja uma das maiores expansões já feitas no parque, para o parque. E que a ideia deles é que seja algo semelhante na escala que foi o Galaxy Edge ou o Pandora. E aí, o que que isso me dá um medo? O Magic Kingdom não tem nada tematizado especificamente de um filme. Você tem uma área mágica que tem coisas de filmes.
Exato.
Será se eles vão meter um filme? Tipo...
Uma área inteira de um filme não ia combinar com o Magic Kingdom.
Eu tenho, né, aqui o meu sonho, né? Porque a gente já tem o Reino Mágico, várias áreas, inclusive a área, né, dos Estados Unidos. Por que não fazer logo a porra da área dos vilões? Entendeu? É um sonho.
Ah, isso é...
Que tem, mas uma área de vilões.
As notícias e boatos que saíram... Mas é sempre assim, né? Boato. Que ia ser uma área ou de Coco ou dos vilões. Então... Não sei se
tem
a Disney
se
a Disney de fato está falando sobre isso, mas vários sites de galera de blog que escreve sobre Disney falaram que era Coco e vilões da Disney.
E mais uma vez, que seja de vilões, porque aí Coco você vai fazer uma área gigantesca para um filme.
Pois é, sendo que eles já enfiaram Coco no México, né? Virou...
Meu Deus,
virou
o ódio
ah, cara,
de Felipe Salgado por... Viva, a vida é uma festa,
não,
acompanha
não,
agora.
Não, não. Eu amo
Salgado
o filme.
Acabou de falar que Coco é um filme lixoso, é uma bosta, ele está pegando um violão e quebrando na minha frente.
Vai
ele
lembrar de mim,
caneca.
Não, ai, que horror. Não, eu adoro o filme, mas é aquela coisa. Você resumiu toda a cultura do México e todo o país no ali
filme.
No pavilhão no Coco, é tudo Coco. As crianças vão pra lá pra ver Coco. Enfim.
Sim. Ah, não, sim, mas é isso, porque aí, pra também não desentenderem, eu não tô falando que não tem nada de filme no Magic Kingdom. Eu sei que, por exemplo, tem ali a torre da Rapunzel, que tem a lanterna, e você tem o castelo da Bela Fera, você tem esses detalhes, mas são detalhes. Você não tem uma área de parque inteira dedicada só a um filme, que é o que acontece no Hollywood Studios, que é o que acontece no Animal Kingdom, que é o que acontece, vai acontecer no Epcot, né, que é a área da Moana.
Abriu agora e você viu fotos e vídeos?
É.
Que pataquada, gente, não, sério.
Eu achei...
Ficaram meses, se pá, anos, construindo esse negócio, cheio de tapume no Epcot, aí um jardinzinho com uma estátua da Tefite lá. Tá, é bonito, mas... Jura, Disney?
Pra quê?
Porra, pra que isso? Gastou um
Sim.
dinheiro do cacete. E de novo,
mas...
por que no Epcot?
Sim. Tipo, eu acho que... É porque parece muito que é saudosismo, né? Que a gente tá querendo ser aqueles nerdola chato. Mas
a gente tá parecendo
acho...
nerdola chato mesmo.
Mas é porque eu acho que, tipo, a Disney tá conseguindo fazer tanta coisa legal em parques novos. Que aí... Tipo, sabe, é a mesma coisa de você, mal comparando, sei lá, chegar na Califórnia e tirar o castelo porque é muito pequeno e vamos fazer um novo castelo então pra ser maior. Só que tipo, porra, aquilo é história.
É,
sabe? Tipo,
nossa,
é,
deu até um nervoso pra você falar isso aqui, caralho.
Então você pega também, tipo, parques, o Animal Kingdom e o Hollywood Studios até menos, mas você pega o Magic Kingdom e o Epcot, que tiveram mão do Walt Disney, que teve todo um pensamento sobre a história daquele lugar. Porque a gente... Eu fico felizão de ver a área de Zootopia que vai abrir no parque de Xangai. É Xangai?
Acho que era.
Que, sabe, tipo... A
área de Frozen, que você viu, que abriu
tá
agora.
Tá linda.
Também.
A de Frozen, absurda. Isso é muito legal de ser feito. Mas aí, quando você tira uma parte pra botar outra, ou você tira, tipo, a estética do parque, que foi o que me causa, tipo, eu ainda não fui na Galaxy Edge, eu imagino que deva ser incrível, deva ser impecável, maravilhosa, deve ser muito bem feito, mas, tipo, você tira uma parte que era muito legal do parque pra colocar outra que é baseada no filme. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com Toy Story, que a área de Toy Story tirou a área que eu me lembro que tinha, não me lembro se era ali especificamente, mas, tipo, foi tirada a parte que era a rua, que tinha os personagens de filme, e só deixaram agora a rua principal. tiraram as outras áreas. É... Aí eu fico pensando, eu falo, cara, se tira tudo, deixou de ser Hollywood Studios, agora vira outra coisa. Que inclusive era isso, né, que tava falando que ia tirar o nome, ia mudar o nome, talvez mudasse o nome. É. Eu falei, pelo amor, sabe? Então, sei lá, eu não me animo muito com as mudanças, mas a gente sempre vai aplaudir, né? Então...
E as cachorrinhas vão lá. Mentira, que a gente não vai lá sempre não, gente, pelo amor de Deus. Marcos, que se quiser levar a gente.
Qual foi a última vez que você foi, Felipe?
Foi em fevereiro. Ridículo.
Mas é, a gente aqui é nerdola chato, reclamando da beça.
Nossa, né?
Mas a gente sabe também que tem mudanças que são muito boas e que são
uma mudança.
Fechar o Epcot.
Nossa, vai se fuder. Nem vou acabar a piada, eu. Que isso. Uma mudança não, boa.
Mas é porque teve até mudanças que foram elogiadas, foram muito criticadas de início e depois foram elogiadas, né? Como a mudança da Torre do Terror na Califórnia, que foi mudada pra Guardiões da Galáxia. E acabou que quando abriu o brinquedo, todo mundo falou que o brinquedo ficou muito legal, ficou muito divertido. É. E agora a gente tem a Splash Mountain, que vai finalmente perder a tematização de um filme racista pra trazer sobre um filme atual e legal, que é a Princesa e o Sapo. Então, tipo assim... São mudanças legais, só que eu acho que às vezes eles botam um pé muito à frente e acabam, sabe, se confundindo um pouco.
É.
Então não sei, vamos ver.
Vamos ter que esperar pra ver, pra variar.
Vamos ter que esperar.
Nossa, falando de Princesa e o Sapo, você viu o restaurante que abriu no Disneyland?
Não vi, eu tinha visto foto de projeto.
Abriu agora. No início do mês, tá lindo, lindo, lindo.
Ai, gente,
muito legal.
Eu vou ter que ir lá, cara. É. Tô abrindo aqui pra comprar passagem.
Abriram um restaurante da Tiana, né? E aí tá. Nossa, muito bonito, muito legal.
Fico muito feliz que a Princesa do Sapo tá cada vez tendo mais atenção dentro de parque. E...
Verdade.
Até mesmo dentro de Disney como audiovisual, porque vai ter aí também a animação dela, né, o desenho, então...
Nossa, eu lembro que a gente falou sobre isso há mó tempão atrás e vai ter mesmo, porque eu nunca vi mais nada.
Tá aí sendo feito, vamos ver.
Vem aí.
Vem aí um dia, mas acho que a gente já falou bastante, né, Gui? Tem mais alguma coisa pra pontuar que aconteceu nesse tempo? Já que você não viu Elementos, a gente não pode falar de Elementos.
Ah, eu tenho que ver Elementos, né? Ah, tem a Soca, né?
Açúcar. Acho que açúcar a gente pode dar uma provazinha, porque também ainda não acabou a série.
Vai que acaba ruim.
A gente
ruim,
não vai
né?
dar spoiler. Não, não vai acabar ruim, impossível. A gente não vai dar spoiler pra quem ainda não tá vendo, mas eu acho impossível
então tá.
Alguém não estar vendo. Eu acho impossível. Se alguém é fã de Star Wars e não está vendo, você não sabe o que você está fazendo da sua vida. Você tá perdido, você não tem um norte, você não é feliz, você não tem uma alegria semanal.
Meu Deus, Augusto.
Que é a série da Ahsoka. Que eu acho que, assim...
Caraca, a catarse do menino.
É a renascença dos Jedi, né? Finalmente algo de Jedi legal, assim, que é bem feito. Porque eu adorei Obi-Wan, eu adorei Boba Fett, Mandalorian é legal. Mas, cara, não tava ainda entregando o que poderia entregar. E a Ahsoka veio, tipo, literalmente... Ai, Filoni, né, gente? Filoni, não tem
não,
como.
Não, pra quem... Pode falar.
Não, pode falar.
Não, porque eu falo, quem não, é fã falar. De Clone Wars e Rebels é uma homenagem muito bonita e tá muito bonito de fato.
Não, então, e eu acho que é isso. O que eu ia falar basicamente era isso. Ele conseguiu conectar de um jeito de fanservice. Eu não sei o que os fãs de Star Wars aí que reclamaram de Obi-Wan e etc. estão falando.
Olha, não eu não ligo. Vi ninguém falando mal de Ahsoka.
Mas também, assim, não ligo. Mas eu acho que o ponto que as pessoas reclamavam de Obi-Wan, Boba Fett, das temporadas também, né? Da segunda e da terceira temporada de Mandalorian.
Uhum.
Que era o negócio do fanservice, de se perder na história, de não ter um fio. Tipo, o Filoni, pra mim, no Ahsoka, ele tá conseguindo trazer o fanservice. Porque é literalmente uma continuação de Rebels. Tipo, é direto uma continuação de Rebels. Mas com a história tão boa, que até se você não viu Rebels, você vai gostar da série.
Verdade.
Se você viu Rebels, você vai pirar com a série. É. Entendeu? Se você viu Clone Wars, você vai morrer no quinto episódio. Você vai ter uma crise de identidade. Você vai falar quem sou eu, o que, que eu faço da minha vida. Por que, que não lançaram um live action de Clone Wars ainda?
Não, tipo, para. Assim, deixa lá, quieto.
Não deixa lá, porque, ai, gente, apareceu o Rex, sabe? Tipo, eu chorei.
Ah, eu queria mais.
O Rex. Então, eu queria mais do Rex, por isso que eu fiquei triste. Eu falei, eu quero
acho que
Rex,
vem,
gente.
Acho que vem.
Mas isso não é spoiler, porque a Disney já divulgou a imagem, tá, gente? A gente não tá contando como acontece. Mas eu acho que tá acertando demais o Filoni. Tipo assim, muito, 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 muito,
é
muito,
mesmo. Sabe? Tomara que ele continue nessa direção e não se perca. Mas sim, acho difícil, né? Ele tem acertado bastante mesmo.
Sim, eu acho que é isso. Ahsoka e Endor vieram pra, tipo... Pra quem tá reclamando, ainda tem salvação, tá, gente? A Disney não tá estragando Star Wars. É porque, pra mim, a gente, eu e Salgado, a gente já falou sobre isso, né? Tipo, eu acho que eu não tenho muito isso com Star Wars e Salgado não tem isso com nada. Que é o negócio da cobrança. Então, tipo assim, eu acho que eles acertam. Eles erraram com a trilogia? Um pouco. No final da trilogia nova, eles erraram bastante.
Não, aí eu vou ter que... não, a ascensão
não,
de Skywalker
ali foi um erro grotesco.
Gente, nem
ali
eu.
Ali foi um erro grotesco. Mas eu acho que, de geral, no resto, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Ah, tá virando muito Disney. Sim, é porque é da Disney agora, né? Mas eu acho que eles entregam. Mas aí, pra os fãs chatos, né? Os que estão se importando muito, eu acho que a Ahsoka e Endor vieram como um respiro de, ó, gente, ainda tem coisa boa, tá? Ainda tem coisa muito bem feita. A gente chegou a conversar sobre Endor já, né? Que
sim, animadíssimo pra segunda temporada, nossa.
Uma das melhores séries. E agora a Ahsoka veio pra completar. E tem toda essa discussão, né? De que a Ahsoka vai se conectar junto com Mandalorian na nova trilogia que vai ser lançada. Então, assim, eu acho que...
É que vai ter o filme do Filoni, né? Que vai fechar todas essas séries, é verdade.
Sim.
A gente falou isso sobre o episódio de Star Wars.
Sim, vão ser três filmes com histórias diferentes. Não vai ser que nem as outras trilogias, que tudo contava a mesma história. Então aí temos esperança de que não vamos ter Skywalker, mesmo a gente sabendo que ela vai voltar, mas que não vai ser sobre, tipo, a porra do Luke. Então, assim, felicidade. Mas eu tô muito animado. Isso sem contar as séries que estão por vir também, né? Que tem um Acolyte, tudo isso. Eu tô muito animado.
Vem aí futuros episódios próximos.
Vem aí, quem sabe. Agora também tô muito animado pra ir atrás da história de Thrawn. Então, quem sabe a gente faz um episódio especial falando sobre Thrawn. Porque pra mim ele é o maioral. Maior vilão agora.
Nossa,
atual.
Sim.
O Thrawn... Real, pra mim, o que eles estão construindo pra ele é pra ele ser o novo grande vilão de Star Wars. E eu acho super merecido. Porque eu vendo Rebels, eu falei... Este homem é o diabo encarnado na Terra.
Mas é que eu não vejo muito espaço. Só se ele for participar das próximas produções, tipo os filmes que vão ter e tal.
Então,
porque...
mas eu acho que talvez seja isso. Pelo andar da série, eu acho que ele não vai aparecer muito na série.
Pois é.
Eu acho que ele vai ser... A gente não pode falar muita coisa, senão pode dar spoiler.
Fica aí,
mas
quando acabar a série, a gente volta e fala sobre.
Eu acho que ele vai ser um pontapé aí pra coisas maiores. E eu tô muito animado. Todo mundo elogia. Eu nunca li os livros. Acho que Salgado já leu os livros
não,
do Thrawn?
Não, do Thrawn não.
E eu só escutei agora, né, com a série da Ahsoka, o pessoal voltando a falar. Só elogio o pessoal que eu conheço que já leu. Fala que, tipo, das melhores... trilogias que tem dentro do Star Wars, a história dele, que é bizarra. Então eu tô bem animado pro que pode vir aí. Sem contar que os personagens pra mim de Rebels são muito bons. Então tá sendo bem legal a Ahsoka. Mas a gente faz um especial de Ahsoka. Então assistam. Vão ver pra gente poder...
Vejam pra gente falar.
Conversar com vocês depois, né? Eu acho que é isso. Eu acho que era isso, né? Tenho aqui uma porção... de agrados e desonras pro seu coração. Posso dizer que eu sou alguém honrado, sim.
Cara, sério. Como é que a tua cabeça funciona, cara?
Eu também não sei. Eu não sei. Mas é isso, a gente
chegou
na parte
pra quem não sabe também, gente, não tem roteiro não, tá? A gente tá aqui falando, vamos ver, e o Guto tem esses surtos, assim, vamos.
Não, e nesse episódio a gente tá sem roteiro nenhum, real. A gente normalmente faz uma escalinha, nesse daqui não tem nada.
É verdade.
É... Mas desonras e agrados, aqueles momentos que a gente fala pra vocês.
Zero preparo, mas vai, vamos lá.
É, não, a gente vai na fé, que a gente fala sobre coisas que... Né, começando pelo desonra, então... É aquele momento que a gente vai mandar uma desonra pra alguma coisa que aconteceu na nossa vida ou no mundo, mundo de notícias. E, Salgado, qual é a sua desonra desse...
tempo.
7, 8, 10 meses sem programa?
Cara, eu não sei.
Algo que aconteceu com você. Pode ser algo fútil. A gente não precisa ser muito militante nesse episódio.
É, né? É verdade. Vou... Então, já como eu não me preparei, não vou militar em nada, não. Eu vou reclamar do calor.
É foda. Quando tá frio, reclama. Tá calor, reclama.
A minha desonra vai pro calor.
Porque não, mas tá demais.
Essa semana, aparentemente, vai ter uma grande massa de ar quente em todo o país. E vai estar um calor do cacete. E aí hoje eu fui pegar metrô. O metrô estava sem ar-condicionado. E estava um calor do cacete. E aquela coisa... Já, aí, tá, peraí. Ai, vou ser cancelado. Eu sei que no frio as pessoas em situação de rua ficam vulneráveis, é um frio do cacete. Mas no calor, não tem o que fazer. No calor, o que você faz? Você tira a roupa? Você vai andar pelado na rua? Vai andar de cueca?
Não. E tem esse ponto. Eu sou a pessoa que eu defendo o calor. Eu gosto do calor.
Se eu estiver na praia.
Porque nem isso. No frio, eu não tenho vontade de levantar. Eu não tenho vontade de fazer nada. No calor, eu consigo fazer mais coisa.
Aí é depressão, não é frio.
Não. No frio é mais difícil também, mas no calor eu consigo fazer mais coisas, só que aí é o que eu sempre falo, pra mim, qualquer extremo é pesado, extremo de frio é horrível, extremo do calor também, essa notícia agora, o que tá sendo esperado desse calor pode causar mortes também, porque é um calor excessivo, é o calor que, eu tava lendo uma notícia, é o calor que aconteceu em outro país também, em algum país da Europa, que causou 62 mortos, é uma onda de calor que já aconteceu isso, então é perigoso, inclusive neste momento eu estou com meu quarto todo fechado, sem refrigeração, pra não ter barulho pra gravação, e eu estou desfalecendo.
Nossa. Pois é, a previsão é temperaturas acima dos 40 graus a semana inteira.
Sim.
Enfim, vamos ver como é que vai ser.
Perigoso.
Aí eu não vou reclamar de ir pro escritório, porque tem ar-condicionado no escritório. Em casa sim, não tem.
E sem pagar.
Ah, é? E você, Guto? Você tem... Guto é ótimo. Guto, você tem... Guto. Qual a sua desonrinha?
Então, a minha desonra... Eu já dei essa desonra em algum episódio há muito tempo atrás, mas eu vou repetir porque eu passei por isso hoje. É gente que não respeita transporte público fila, sabe? Existe uma coisa chamada fila, a pessoa se mete na tua frente, entra o metrô lota e você não consegue entrar porque a peranha daquela pessoa entrou na sua frente. As pessoas não têm educação na rua. Isso me dá ódio.
Eu amo. É calor, é transporte público, é bem...
É fogo, sabe, gente? É fogo. Mas a gente segue.
Tá, entendi.
É você agora, tá? Não sei se você se lembra, sei que faz muito tempo. Mas é você.
Não,
que...
mas eu quero falar uma coisa, mas não chega a ser mais desonra. Não, então
não
vai adicionar
mais. Não, agora vai dar, agora vai falar.
Não, era só uma notícia que eu achei engraçada, então não é desonra.
Mas você entra agora, então, no intermediário.
Tá bom. Que foi... É que hoje teve aquela notícia de que um urso entrou na Disney em Orlando.
Tá,
eu achei menino. Isso.
Gente,
óbvio que
eu
deve
travava.
Ser. É, então. Mas... Gente, tem urso na Flórida?
Eu não entendi também. Eu não...
Eu não sabia. Minha ignorância aqui de biologia, eu não sabia que tinha urso na Flórida. E aparentemente
quando
um urso entrou no parque, várias atrações foram fechadas, mas conseguiram pegar o urso, aparentemente.
Pavor. Assim, eu travaria, eu choraria, sabe, eu seria literalmente as cenas do urso do pó branco. Eu não me controlaria, eu sairia correndo que nem um desesperado, berraria... Não,
imagina, tipo, alguém achando que era algum performer. Tipo, ai, olha, é o Coda.
Gente, o novo animatronic. Que lindo.
Nossa, a Disney tá boa mesmo, né? Caramba.
Que ódio, cara.
Aí vai lá, é um urso de verdade. Ai, ai. Mas tá, falando isso, vamos pra parte que é o que agradou os nossos ancestrais, alguma coisa boa que a gente viu, sentiu, comeu, cheirou e fez aí alguma coisa legal que tenha agradado a gente. Diz aí pra gente, Augusto, quais são seus agrados.
Faz muito tempo, né, que a gente não grava.
Pois
mas
é, eu
controlar.
Já nem sei mais.
Vamos se controlar. Eu vou ser bem culto com vocês, entendeu? Eu vou indicar um livro, um álbum e um filme. Bem culto, um em cada espectro.
Nossa, como ele é artista.
Do que aconteceu comigo nesse tempo todo. Começando pelo filme Fale Comigo, novo filme de terror da 24, que chamou muita atenção. Filme australiano, muito foda, um dos melhores filmes, pra mim, o melhor filme de terror do ano. Uhum. Causou muita discussão agora, depois dele ter sido lançado geral, porque as pessoas criaram muita expectativa com toda a crítica que estava em cima do filme, foram assistir o filme não tem tantas coisas que as pessoas acho que estavam esperando e acabaram se decepcionando. Muitas pessoas deram nota baixa até pro filme, das pessoas assim, da minha bolha, mas independente, pra mim, continua sendo o melhor filme de terror do ano. Eu achei genial o jeito que é feito. É um filme australiano, a menina principal arrasa, uma atriz incrível, a história é muito boa. Primeiro filme dos caras que eram youtubers, então, tipo assim, muito foda. Muito, muito foda. Minha indicação pra vocês, assistam, Fale Comigo. Eu acho
ver.
Que
já saiu, né?
Assiste. Então, eu acho que ainda tá no cinema. Mas vale muito a pena ver. Assiste. Não, pra quem tem muito medo, tipo Salgado, não dá tanto medo assim. Ele tem cenas impressionáveis que podem ser impressionáveis no nível do Hereditário, de cena chocante do nada. Mas é muito legal. É um filme muito, muito triste. Ele me deixou em depressão.
Oxi.
Esse
é o terror,
aí...
né?
Oi?
Esse é o terror, né?
Sim. E aí eu queria indicar um álbum que eu tô escutando agora. Literalmente agora, eu comecei a escutar, eu escutei a primeira vez ele no sábado, e eu não tô parando de escutar, que é o álbum do Rubel, que é um cantor brasileiro, e é As Palavras, volume 1 e 2, os dois volumes vêm em um álbum só. É muito bom, ele é um cantor brasileiro que eu não conhecia direito, eu conheci uma música deles com a Vitória, tipo, só.
Nossa, eu nunca ouvi falar.
Qual é a música dele com a Vitória, que talvez você deva conhecer? Mas eu voltei a escutar ele porque... Quer dizer, eu voltei a escutar... Partilhar. Eu quero partilhar.
Ah, tá.
Eu quero partilhar. eu comecei a escutar ele porque... E aí entra a minha indicação de livro, inclusive. Porque eu li Torto Arado. Que é um livro aí que chamou muita atenção. Eu cheguei a indicar Torto Arado? Eu não me lembro.
Não sei
Acho
dizer,
que não.
Amigo.
Mas é do Itamar Vieira Júnior. E é um livro foda, vai ter série pra HBO, ganhou prêmio Jabuti. O livro é do caralho mesmo, eu tava com muita expectativa, mas o livro é realmente muito bom. E aí me indicaram falando que o Rubio tinha feito uma música que inclusive tem a Aline Querialo e Ed Luna cantando junto com ele, que é Torto Arado o nome da música, e é a história do livro numa música.
Ah,
e
nossa.
É linda a música, linda, linda, linda. E aí eu fui escutar o álbum inteiro, o álbum tem 20 músicas, né, porque são duas partes, mas passa muito rápido e é muito gostoso, e ele mistura gêneros, ele vai de MPB junto com funk, ele faz uma música muito legal, tem uma música, pra ter noção, tipo, ele faz um Torto Arado com a Lineker eu sempre me confundo o nome dela, Lué de Luna, e ao mesmo tempo, no mesmo álbum, você tem a música Putaria, que tem o BK, o Gabriel do Borel e a MC Carol. Então,
nossa.
Tipo assim, ele vai, ele passeia e faz sentido. Melhor é que faz sentido. E é muito, muito bom. Inclusive, essa música da Putaria é muito boa. Então, escutem. Ele traz muitos ritmos brasileiros nesse álbum. Não escutei nenhum outro álbum dele, mas esse espetacular. Eu estou apaixonadíssimo por esse homem. E Torto Arado, que eu já falei pra vocês. Leiam Torto Arado, que é muito, muito, muito bom. Um livro que representa bastante aí o Brasil.
Não li também, sabia?
Te empresto, eu tenho.
Tem que ler. É.
Nossa, ele falou um é desdenhou. Também não vou emprestar porra nenhuma. Vai comprar aí sozinho. Seu palhaço.
Empresta, eu tenho que... Não, eu tô lendo mesmo. Enfim, vai falar. Me distrair aqui.
Não, era só isso. Ah, você tem que me emprestar o açúcar, né?
Tá
que
aqui.
Que eu vou ler. Chique. Mas vai, quais são os seus agradinhos, Felipe?
Cara, eu não sei, né?
Até fiquei sério, falei Felipe.
É, né? Nossa.
Vai, Felipe.
É porque tem muito tempo que a gente gravou, né?
Sim.
Então eu não lembro muito bem o que aconteceu na minha vida, meu Deus. Mas eu vou falar de um livro, então, que eu acabei...
Abre o Letterboxd, que é isso?
Ah, boa ideia. Mas eu vou falar de um livro que eu acabei de ler, que eu percebi que tem opiniões muito conflitantes sobre esse livro.
Vem aí ele falar de uma autora muito problemática.
Eu não conhecia ela, eu não fazia ideia quem era ela. E aí eu vi alguém falando desse livro no TikTok, e eu falei, vou ler. Porque eu voltei a ler agora, emendando um livro no outro, finalmente. E aí eu falei, vou ler esse aqui que a galera tava falando muito. Não sabia quem era, não sabia nada sobre a autora. Mas enfim, é a Colleen Hoover? Hoover, tem dois O's. Colleen Hoover. E o livro é Verity. Cara, eu não fazia ideia da história. Eu fui lendo e falando, meu Deus, o que que está acontecendo? E aí, literalmente, não vou falar quando, mas tem um plot twist que você fala, meu Deus, tudo que eu li realmente foi o que eu li. E aí você fica com um conflito na sua cabeça, sem saber em o que que você acredita. Enfim, é um livro muito louco. Tem muitos gatilhos nesse livro. Esse livro é mais de 18. Então, assim, fica aqui o aviso, se alguém for ler. Mas foi um livro que me deixou muito impactado do jeito que não acontecia há muito tempo com um livro. É Verity, da Colleen Hoover. Fiquei sabendo que ela tem várias coisas problemáticas. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Mas, enfim...
Então, a única coisa que eu sabia dela era a coisa que aparecia pra mim no TikTok do pessoal falando, tipo, por que que vocês continuam lendo essa mulher? Aí eu fiquei, meu Deus! Apareceu a notícia, que foi aquela que eu te mandei, né? Que ela ia lançar um livro de colorir, que as imagens eram de violência doméstica. Ela foi cancelada e ela voltou atrás. Ela falou, não, peço desculpas, não era a ideia isso. E aí o livro não vai ser lançado. Mas também não sei, não conheço as histórias dela, não sei de nada. A única coisa que eu sei é isso, é que eu sei que ela trata desses temas delicados de violência doméstica, mas só.
Eu sei que tem um livro dela que faz muito sucesso, que é aquele Assim Que Acaba, Assim Que Começa, sei lá, que eu vejo muita gente lendo. O quê?
Eu, real, não conheço.
Ah, tá. É que eu vejo pessoas na rua lendo esse livro e aí depois eu fui ver que era a mesma autora, mas eu não conheço, nunca li. Se alguém conhece, alguém leu, avisa a gente, fala, não leio.
Eu real não conheço nada dela, inclusive, assim, pra mim, quem sabe aí pega esse livro que o Salgado indicou aí, talvez leia, porque eu realmente não conheço. Eu só sei que existe essa discussão, mas também nunca fui muito atrás por eu não conhecer. Eu não tô muito dentro desse mundo de... BookTok, sei lá como é que fala. TikBook, sei lá o que é esse negócio.
É BookTok. TikBook.
TikTikBook. Eu não sei, mas fala aí, vai ter mais algum agrado?
Não, pode ser só esse. Se bem que... Não, calma, a gente falou sobre Oppenheimer, não, né?
Não!
Pois é, fica aí a indicação de Oppenheimer. Nossa. Que muito bom. Muito bom mesmo.
Opa, caralho!
Eu achei que ia ser um saco, mas...
Que
não.
Que tesão de filme.
Você fica... Ele trabalha muito bem nossas emoções e com a música você fica tipo, meu Deus, eu tô muito tenso, mas por que que eu tô tenso? Eu sei o que que vai acontecer.
E não é do Hans Zimmer.
E não é o Hans Zimmer, exatamente. Eu achei que ia ser o Hans Zimmer e não é ele. Mas, enfim, filmaço, muito bom, direção incrível.
Sim.
Parabéns pro Nolan. É,
vamos de polêmica, vamos de polêmica.
O quê?
Vamos de polêmica.
Lá vem.
A gente não precisa continuar muito, porque eu sei que Salgado vai ficar... Pra mim, se pá, o melhor filme do Nolan. Pronto, já lancei a bomba.
Tá. Aceito, eu não achei que ia ser algo pior. Não, é porque Interestelar é muito meu queridinho. Mas muito bom, de fato.
Eu fiquei muito chocado.
Muito melhor do que Tenet, né? Vamos aqui falar sobre.
Mas apaga. Gente, pega Tenet e Memento, bota numa caixinha e joga longe assim.
Não fala de Amnésia e Memento, não fala assim.
Ai, não consigo, gente. Descarto os dois. Ele tem filmes tão bons.
bobo. Mas é isso.
Mas Oppenheimer é muito bom. E Barbie também, né? A gente não falou. Barbie aí, um super filme.
É, né? Legal. A gente passou muito... o hype, a gente nem falou. Muito bom também.
Muito maneiro também. Muito bom. Um dos melhores aí do ano de ter chamado muita atenção. E realmente é um filme muito bom. É um filme muito foda
não
mesmo.
Não fez juiz ao hype. Greta...
É, não. A Greta entregou demais. E aí... Vamos ver como é que vai ser esse Oscar, né? Porque ainda tem isso. A gente... Quem sabe, a gente também pode falar aí, fazer um especial Oscar fora Disney, mas com Disney, porque tem vários filmes da Disney que devem entrar no Oscar.
Super podemos.
Mas é... Porque esse Oscar vai ser diferente, né? Com a greve, tem muito filme sendo empurrado pra frente. Mas, ao mesmo tempo, tem muito filme vindo aí, como Priscila e tudo mais. E tô nessa dúvida de será que Barbie vai levar, Oppenheimer vai levar.
Vem aí, vamos ver.
É Será isso. que o Wish vai levar? Mas é isso, galera. É isso.
Deu um suspirozinho. É isso.
É isso. Muito estranho. Há muito tempo que a gente não gravava.
Muito tempo.
Achei estranho. Fiquei... Ai! O que tá rolando?
Bom estar de volta. Espero que vocês gostem. Falem aí com a gente o que vocês querem, o que vocês esperam da gente. Não acabem com a gente, por favor.
Por favor.
E não esquece, segue a gente aí nas redes sociais. Desonra Podcast, no Instagram, o TikTok deixa pra lá, e segue aqui a gente onde você tá ouvindo, dá a notinha, notinha boa, segue a gente aqui também, isso. Compartilha, muito legal quando vocês compartilham nos stories, interagem com a gente, faça isso.
É isso, minha gente, vamos me ajudar,
fazer um
compartilha
mutirão.
Pra mim, faz um mutirão pra escutar o episódio, mas isso, é isso, a gente tá de volta. A gente espera estar de volta. A gente vai falando com vocês pelo Instagram. Um beijo.
Beijo, gente. Felipe. Até a próxima. Beijo, Felipe.
Eu amei ficar falando do Felipe no episódio assim, lançando um
beijo,
Felipe.
Beijo, Augusto.
Eu agradeço. É meu nome mesmo. Mentira, é Carla, como eu falei no início. Beijo.
Caralho, fragmentado. Tchau.